como é que é?
Bem-vindos a mais uma semana de Livra-te.
Hoje somos só duas. Sede, não é?
É verdade. Yeah. Não é? É tão triste. Depois de um episódio com um convidado, voltamos a ser só nós as duas.
Ainda por cima, as pessoas curtiram mesmo bué a Marta, portanto, ficamos felizes.
É. Eu adorei aquele comentário que mostrava a progressão da Marta ao longo do podcast. No início, uma pessoa séria, no final,
no final o microfone tipo, caiu. É assim, também é assim que as coisas acontecem. Quando as pessoas vêm cá a casa, quando as pessoas vêm cá a casa a gravar, a coisa acontece sempre assim, né? Pronto. Começa tudo muito bem e no final já está tudo, já descambou.
Não, depois no final começam a perceber que este sítio é efetivamente um safe space, então soltam-se.
Mas olha, as pessoas ficaram muito contentes com o episódio passado, foi muito, acho que valioso muito. Para as pessoas e muito...
Sim!
Pelo menos todo o feedback que eu tenho recebido tem sido ótimo. E tenho mandado tudo à Marta, que tem estado muito contente. Pronto, agora...
Acho que era um episódio muito necessário.
Sim, sim, e portanto já sabem que vamos continuar com esta busca por perceber um bocadinho melhor o mercado editorial, uma pessoa de cada vez, portanto...
Nossa amiga,
exato, é o nosso slogan destas série. Edições. Bom, antes de irmos ao episódio de hoje, que vocês já devem ter visto pelo título o que é, o que é que tu estás a ler?
Então, eu finalmente saí do México. Entretanto, já fui dar um pelinho a outras coisas, mas neste momento estou a ler o Sinais de Fumo, do Alex Couto, que é o seu livro de estreia agora em editora. E estou a gostar muito. É muito diferente.
Uhum.
Não estava à espera que fosse tão diferente, mas sinto-me completamente envolvida naquela história.
Sim, naquele grupinho todo.
Está a ser uma viagem... Yeah. E é muito engraçado, e foi uma coisa que eu até falei com o próprio Alex, que é, eu senti, quando comecei a ouvir falar coisas sobre este livro, senti que eu iria ser um cenário que me era muito familiar pela proximidade à realidade de quarteira. E é isso que eu estou a sentir. Eu estou a sentir que aquilo podia ser uma esquina qualquer em quarteira, uhum. E que fazia todo o sentido e que aquelas personagens iam lá existir.
Giro.
E está a ser uma experiência muito engraçada.
Sim, eu também hei de ir lá porque nós vamos apresentar o livro do Alex.
É verdade.
Aliás, quando é no dia em que...
É no dia a seguir.
No dia a seguir este episódio, exatamente.
Ou seja, amanhã.
Amanhã. Vamos estar a apresentar na Ler Devagar, portanto, se quiserem aparecer, são todos muito bem-vindos, a partir das 6:30. E eu, entretanto, como só li metade na altura, vou, obviamente, ler o resto. E também estou muito entusiasmada para ver como é que ele acabou aquela história. Boa, olha, eu não estou a ler nada, terminei hoje de manhã A Maldição de Rosas, da Diana Pinguicha, que é o teu livro de março, e vou deixar os meus comentários para a altura de discutirmos esse livro. Não sei se já leste,
Ainda não li, ainda Pronto. Não li.
Hoje concluí que foi à conta de todas aquelas personagens, foi naquela altura que surgiu a Refood, pronto, no fundo é isto. Quando um dia estiver em casa a perguntar, quando é que será que surgiu a Refood? Foi com a Dona Isabel.
Imagina, amiga, que algum dia dá-te na melhor ainda, alguém está a ouvir este episódio e passado uns tempos vai ao Joker.
Yeah.
E uma das perguntas do Joker é, qual é a origem da Refood?
Dona Isabel.
E está aqui.
Dona Isabel e a Maldição de Rosas. E as são rosas, não são rosas. Pronto. A mulher era muito preocupada com o desperdício alimentar. Pronto, é assim. A gente acha que isto são temas da atualidade, mas já havia quem se preocupasse com isso no século XIII. Portanto, pronto, enfim.
Pá, lindo,
é a conclusão
lindo.
Que eu tenho a tirar sobre
esse
livro.
Que a luta pelo desperdício alimentar estaria tão presente.
É verdade, Sociedade de Ponto Verde, depois olhos nisto. Pronto, e é isto. Não, não vou dizer mais nada, porque também se ainda não leste, não vale a pena entrarmos por aqui. Ok, então vamos ao nosso tema desta semana, que é, visto que a semana passada, já estamos um bocadinho atrasadas, mas pronto, vocês sabem como é que é.
Tivemos coisas mais importantes, tais como trazer a Marta para vos mostrar o maravilhoso mundo da edição.
Ou era a Marta ou era os Oscars. E eu acho que eu prefiro a Marta. Digam-me
não,
vocês
foi uma
também.
Escolha bastante
Exatamente.
Bem feita.
E portanto, recuperando ainda os Oscars, que passaram completamente despercebidos em Portugal, eu acho, por causa das eleições.
Completamente.
Foi tipo. Vai, Oscars. Esquece. Tipo.
Eu nem sei bem quem é que ganhou o quê.
Eu sei algumas
acho
coisas.
Que o ano em que tive mais desligada.
Eu sei algumas coisas, não concordo necessariamente com nenhuma delas, mas enfim, é o quê? Também não vi tudo, por isso. Também posso estar com uma opinião enviesada. E então, Joana Ramalho, pera, deixa eu confirmar se é Ramalho ou Ramos. Ramalho, Joana Ramalho,
muito
mandou-nos, sugeriu-nos fazermos os Oscars do Livra-te. E nós achámos logo uma boa ideia. Claro. E nós organizámos isto da seguinte forma. Temos diferentes categorias. Cada uma de nós escolheu os quatro finalistas, os quatro nomeados dessas categorias. E depois vamos revelar quem é que para nós leva o Oscar dessa categoria. Pronto. E é isto. Queres começar?
Podemos começar. Então, a nossa primeira categoria é nada mais nada menos do que melhor personagem. Que é uma categoria logo de si... grande. Tipo, aqui não começamos com coisinhas pequenas, vamos logo para cima. E os meus nomeados são a Nora, do Book Lovers, da Emily Henry, o William, de Hello Beautiful, da Anne Napolitano, o AJ Fikri, do The Storied Life of AJ Fikri, da Gabrielle Zevin, que eu reparei que digo sempre Fricky ou Fikri, e nunca digo bem o nome
dessa personagem. O nome é muito difícil de dizer.
É muito difícil. E o Gaunt, do In Memoriam.
Ok. E quem é o teu vencedor?
E o meu vencedor é a Nora, de Book Lovers, okay, da Emily Henry.
Ok, ganhou a Nora.
Basicamente, aceitámos este episódio só para eu poder falar mais um bocadinho da Emily Henry.
Exato,
sabes?
Sim. Também,
como já falo pouco.
Também a tenho aqui alguns. Olha, eu,
tu,
os
amiga?
Meus nomeados para melhor personagem são todos mulheres, porque, enfim, a vida é o que é.
Siga!
Tenho nomeada a Amara, de The Wolf Den e de The House with the Golden Door e de Temple of Fortuna, que assim ainda não li, portanto não incluí aqui. Portanto, eu gosto dela nos primeiros dois livros, vamos ver como é que vai ser no terceiro. Nomeei a Helena, do E Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva, a nossa octogenária com vida sexual ativa, porque acho que... porque não, não é? É sempre bom essa representatividade. Nomeei a Eddie LaRue, de The Invisible Life of Eddie LaRue, e nomeei a Maeve, de The Dutch House.
Sabes que eu inicialmente também tinha a Maeve.
Pá, porque enfim, incrível, não é? E tive muita dificuldade em escolher, mas aqui fui com o coração. Aqui não há, tipo, a academia aqui da minha casa não tem grande racionalidade nestas coisas e vai vencer para mim Eddie LaRue de Invisible Life of Eddie LaRue, porque ela é
muito
absolutamente
bem.
Perfeita. E excelente, não quero saber se ela fala não sei quantas vezes dos sinais. Filipa Mendonça, se estás a ouvir isto... caguei para ti, gosto muito de ti, mas não vou aceitar a tua crítica. Seguimos.
Eu não sei se sentiste a mesma coisa, mas eu senti, a certa altura, quando estava a escolher vencedores, foi tipo, isto é muito difícil, e depois pensei, eu não tenho ninguém para culpar a não ser eu própria, porque fui eu que escolhi os nomeados, sou eu que estou a escolher.
Exato,
os vencedores.
Exatamente, é tipo,
se isto está difícil,
isto é a vida da academia, pensa nisto.
Mas imagina, a academia é um grupo, ou seja, é normal haver coisas, sim, que tu não concordas necessariamente ou que não sejam a partir da tua primeira escolha. Aqui foi de mim para mim e mesmo assim foi difícil.
É assim, é difícil e agora depois vais chegar a casa, quer dizer, estás em casa, mas pronto, vais yeah. ouvir isto e vais dizer, não, a academia errou. A academia
Exato.
Errou muito.
Está tudo comprado.
É isso, está tudo comprado. Seguimos.
Seguimos para a próxima categoria, que é nada mais nada menos do que melhores vibes. Ou seja, aquele livro que tinha só vibes imaculadas.
É a categoria Você e Si.
É. Boa vibe!
Exatamente.
Boa vibe. E os meus nomeados são Business or Pleasure, da Rachel Lynn Solomon, You and Me on Vacation, da Emily Henry, The Love Wager, da Lynn Painter e City of Girls, da Elizabeth Gilbert.
Ok, muito bem.
E aqui não houve dificuldades. O meu vencedor é You and Me on Vacation, da Emily Henry.
Ok.
Eu juro que me vou controlar e que isto não vai ser só...
Exato. Emily Henry...
grande vencedora da
episode.
Noite.
Exato. Estou a imaginar uma foto dela com não sei quantos Oscars. Agarradinha aos Oscars todos. Boa. Olha, eu deste lado tenho Queenie, da Candice Carty-Williams. Tenho My Sister, the Serial Killer, da qualquer coisa... Braithwaite, que eu não sei dizer o primeiro nome, portanto não vou inventar. The Switch, da Beth O'Leary, que acho que para mim é um livro puramente de vibes. E Our Wives Under the Sea, da Julia Armfield. E o livro vencedor é Our Wives Under the Sea, da Julia Armfield.
Muito bem.
Não há,
concordo, 100%.
Não há como, gosto muito dos outros, são todos vibes muito diferentes, mas para para levar para a cova era Our Wives Under the Sea. Sem dúvida.
A academia não falhou.
Sem dúvida. Muito bem.
E
agora
e
vamos
para
as pessoas, não é?
Categoria. Yeah. Agora temos uma categoria de pessoas que é a categoria de autor revelação. E os meus nomeados são Joana Bertolo, Yagi Assi, Mary Beth Keane e Eliza Clark. E aqui foi muito difícil, vou fazer aquela do premisso, tipo, todas as nomeadas são vencedoras. Todas. Mas a vencedora aqui foi a Mary Beth Keane, porque foi efetivamente a que escreveu o livro que mais me deixou a sofrer por não, em cada segundo que não estava agarrada a ele e que me engoliu totalmente naquela história. Então, Mary Beth, este Oscar é teu, mas é tão teu como é de qualquer outra das tuas colegas nomeadas.
Exato, vais ter que agora ir fazer um... Ela agora vai ter de fazer um discurso e dizer que divide o prémio com as colegas
não,
de profissão.
Não, faz uma Girls e parte do Oscar. Exato, dá um bocadinho a cada uma.
Olha, eu aqui nos autores de revelação, eu pus autores que são... Só não são debut authors porque têm outros, entretanto publicaram outros livros, mas dos quais eu ainda só li uma coisa de cada um e portanto para mim são mais no sentido de revelação, no sentido de são novos autores, são autores emergentes. A primeira que eu trouxe chama-se Fiona Scarlett e eu li há pouco tempo o livro dela chamado Boys Don't Cry, que é absolutamente perfeito. Eu não sei como é que é daqueles livros que não é mais falado, é muito bonito, muito triste ao mesmo tempo. Eu diria que é um, tem muitas, é tipo vibe Sally Rooney, mas se fosse uma história familiar e não uma história de amor, ou não dinâmica de amizade, mas mais uma dinâmica familiar. Está tipo entre o Snowflake, ou seja, é mais Snowflake do que Sally Rooney.
Também é irlandês, ok,
mas é mais familiar e é mais tipo É muito mais drama familiar do que propriamente de relação de amizade e foca-se muito na relação de dois irmãos e vai sempre alternando da perspectiva de um e do outro, o mais velho e o mais novo, e é muito bonito mesmo. Não está traduzido para português, infelizmente, mas acho que é daqueles que devia ser mais... Não sei como é que... Eu comprei-o pelo título assim, randomly, não sabia muito sobre ele e tenho mesmo pena que seja daqueles livros que não é mais falado porque pá, perfeito. Pronto, depois trago...
Amiga, estamos agora neste momento a combater isso.
Exatamente.
E a falar dele.
Depois trago a Leila Motley, a autora de Nightcrawling, que eu amei muito, que é... tem uma miúda pai com 20 anos, enfim, ridículo. Depois trago o Caleb Azuma Nelson, porque acho que tem um tipo de escrita muito diferente, pelo menos tinha com o Open Water, vamos ver com o Small Worlds, mas tem um tipo de escrita muito diferente. E a Coco Mellors. Porque, enfim, porque é a rainha disto tudo e eu amo-a muito e quero muito que ela seja feliz na vida. Ainda assim, tive muita dificuldade, mas ainda assim eu vou dar o Oscar de autor de revelação à Leila Motley, porque de todos é aquela que eu acho que tem muito mais potencial de vir a ser uma autora do caraças, mesmo.
Também porque tem mais anos para viver, não é?
Não só por ter mais anos, mas porque tão nova já escreve da maneira que escreve. Então eu só posso imaginar com a experiência de vida que ela vá tendo as coisas incríveis que pode escrever e tem uma escrita muito poética, portanto, parabéns Leila.
Muito bem, muito lindo. E seguimos para a próxima categoria, que é melhor guarda-roupa. E aqui não há muito o que explicar, não é?
É as roupas.
Aquelas personagens que estavam sempre impecavelmente vestidas. E os meus nomeados são Done and Dusted, de Lila Sage, Beautiful Ruins, de Jess Walter, Boy Parts, da Eliza Clark, e Other People's Clothes, da Calla Ankle. Aqui estes dois últimos dá mesmo aquela vibe de early 2000s, aquela
sim,
roupa
sim,
sempre.
Sim,
que agora está a voltar toda.
Os seus flip phones. Fase...
Yeah. A sua face toda Tumblr e as meias de rede e as camisas de xadrez. I love it. Mas o meu grande vencedor nesta categoria é Done and Dusted, da Lila Sage. Simplesmente porque... Botas de
exato,
cowboy.
Queres umas texanas e está tudo.
Opa, foram a minha maior desilusão nos últimos tempos, porque, como já se todos sabem, eu queria muito umas botas de cowboy, umas texanas, e as que experimentei, não houve assim... Houve umas que ficaram muito perto do meu coração, mas não houve nenhumas que fosse tipo, eu nasci para usar
porquê
estas
botas. Porquê que será? É a minha pergunta.
Opa, não sei, mas eu queria muito, sabes, eu queria muito, mas olha...
Esse...
Pronto, somos para umas coisas, não somos
não,
para outras.
Eu acho que
é aceitar
pronto,
e seguir
assim,
em frente.
Eu sei que a moda é cíclica e não sei o quê, mas para mim há coisas que deviam ter saído do ciclo logo na primeira tentativa. As texanas são uma delas.
Amiga, a moda é cíclica, mas e é verdade que eu, quando tinha pai, sei lá, 8 ou 9 anos, ou 10, 11, não sei, era para ir nessa altura. Eu não sei porque eu sempre fui mais alta, então é um bocado difícil pensar nas fotos e lembrar-me ao certo que idade é que eu tinha, porque não parecia a idade que tinha. E eu tinha umas botas de cowboy bege que eu amava e eu levava-as para todo o lado.
Nossa Senhora.
E eu só queria ter esse sentimento outra vez. Pois.
Se vais poder encontrar uma coisa que não seja umas texanas, mas que seja tipo que substitua as texanas na tua vida.
Estou a contar com a gabardina de flores da Benetton que eu tinha.
Pronto, é isso.
Aí parece mais tranquilo.
Talvez, né? Talvez. Olha, então, eu trago Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, porque acho que, sobretudo depois do imaginário da série, é impossível não querer estar vestida como a Daisy Jones.
E foi todo um impacto.
Sim, sim, tipo, incrível. Depois trago Felix Ever After, de Cason Callender, porque é passado numa escola de arte e todos os alunos são assim todos diferentões e eu acho que seria interessante andar ali no meio daquela escola com cada pessoa a expressar a sua individualidade através da roupa. Depois trago Ready Player One, do Ernest Cline. Mix jogos de vídeo, mix anos 80, portanto acho que pode ser uma coisa também assim, uma perspectiva interessante em relação ao guarda-roupa das personagens. E trago Anatomy, de Dana Schwartz, porque acho que aqueles vestidos de século XIX... Para mim ganham, tipo, compridões, partilhos, tipo, com as mamas até ao pescoço por causa dos partilhos, tipo, pá, yeah, ganhou-me, quero já imediatamente andar assim e já agora com um chapéuzinho de chuva quando não chove. Pronto, também é uma coisa que eu gostava muito de aplicar.
Para a sombra,
exatamente,
amiga.
Por causa da pele, porque na altura não havia protetor solar.
Protetor solar.
Então elas tinham de se proteger. Ainda assim... O meu vencedor é Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Porque, pá, amo muitíssimo as roupas. Sobretudo, pá, aqui estou muito influenciada pela série, não vou mentir. Porque as descrições de roupa da Taylor, neste livro em específico, não são assim muito desenvolvidas.
Pela forma como está escrito.
Mas é o que é. Pronto.
Muito bem, olha, parece-me um justo vencedor. Se tivesse os mesmos nomeados que tu, provavelmente teria feito exatamente a mesma escolha. Porque assim, ninguém resiste a um casaquinho de franjas.
Mesmo.
E umas calças largas à boca de sino. Enfim, os tempos eram melhores.
É verdade.
Depois, vamos para a próxima categoria, que é de melhor cenário. Qual é que foi o livro que nos conquistou pela sua envolvência? O meu primeiro nomeado é o Beautiful Ruins, do Jess Walter, que também já apareceu na categoria anterior e... Era impossível não estar nomeado para melhor cenário porque Itália, costa italiana, parece-me tudo incrível, ia já a correr. Depois tenho You Again, da Kate Goldbeck, porque Nova York, mesmo sem ter lá estado, eu senti que estava lá, e é assim, missão super cumprida com este livro. Depois tenho, vou um bocadinho mais longe e tenho Love in the Big City, de Sang-yong Park, todo passado na Coreia do Sul, em Seoul, e como é uma das minhas viagens... Ai! A minha garganta decidiu não colaborar com este nomeado. Mas como é uma das minhas viagens assim, de sonho, claro que teria que estar nomeado. E tenho o All the Lovers in the Night, da Mieko Kawakami, também para ir buscar aquela vibe noturna, Japão, beautiful things. E o meu vencedor é exatamente este último nomeado, All the Lovers in the Night, da Mieko Kawakami. Eu imaginei muito aqueles neons, aquelas luzes, estava muito a sentir aquela vibe. E para mim, leva o Oscar de melhor cenário.
Muito bem. Olha, eu trago City of Girls, de Elizabeth Gilbert. Porque, assim, Nova York dos anos 40, acho eu. Ou anos 30, já nem sei. Não interessa.
Não sei, mas era para aí. Era
para essa altura, pá, para mim, já ganhou. E além disso, acho que essa vibe está toda super bem construída no livro. Depois, The Song of Achilles, da Madeline Miller. Porque se há uma coisa que eu gostava de poder ter, o poder de me teletransportar para outras épocas, para viver um bocadinho da Grécia Antiga. Tipo, eu sou fascinada pela Grécia Antiga. Eu não queria ficar lá, ok? Eu não queria ficar na Guerra de Troia, obviamente, não é? Porque não sou parva. Queria só ir lá. Tipo, chegava lá, via e dizia, ok, obrigada, já vi como é que era.
Giro.
Tchau. Pronto.
Yeah.
Depois ia lá para as tendas e não sei o quê, ficava mais resguardadinho. Mas amava, sabes? Tipo, amava. Tipo, togas e não sei o quê. É um sonho que eu infelizmente nunca vou conseguir cumprir. Depois, Where the Crawdads Sing, da Delia Owens, que é todo passado num pantanal e numa cidade do interior dos Estados Unidos, e tem assim uma vibe toda muito misteriosa, passada entre a água e a cidade, tem assim uma aura de mistério também, portanto acho que também está muito bem construído no livro esta ambiência. E Malibu Rising, da Taylor Jenkins Reid, porque é assim, Malibu nos anos 60, estamos só a curti-las, só a vibrar, tudo bem, peace and love, Está ótimo. E também super bem construído, mais uma vez, porque a Taylor Jenkins Reid é a mestre da construção de cenários e de personagens.
Aliás, sinto que no Malibu Rising foi onde ela construiu o melhor cenário.
Sim, sem dúvida.
Se calhar porque a história em si não tinha assim grande sumo, mas o cenário está incrível.
Mas ainda assim, o meu Oscar vai para City of Girls, de Elizabeth Gilbert, que de todos eu acho que é o que está mais bem construído.
Muito bem. Excelente, excelente vencedor. Parabéns a todos os vencedores até agora. Seguimos para a próxima categoria de melhores efeitos especiais. E neste caso os efeitos especiais são essencialmente as lágrimas que deitamos. Ou todo o tipo de fogo de artifício de emoções que pode existir nestes corpinhos com os livros que lemos. E os meus nomeados são... Eu agora vou parecer... Eu estou muito repetitiva nos meus nomeados, mas é assim. Foram os primeiros que me vieram à cabeça. Eu estava mesmo a senti-los e seguimos em frente. O meu primeiro nomeado é o Ask Again Yes, da Mary Beth Keane, que já não há muito a dizer sobre ele, já foi uma escolha aqui do clube que nos deixou a todos completamente rendidos. Tenho o Hello Beautiful, da Anna Politano, que vai ser uma das próximas leituras conjuntas do Discord, e estou muito entusiasmada, mas também a medo, não é? Se aparece alguém a dizer que o Hello Beautiful não é assim tão bom, eu não sei se não vou para a guerra. Depois, e engraçado que eu tenha dito esta frase sem ter visto qual é que é o meu próximo nomeado, porque é o In Memoriam, da Alice Wynne.
Vamos para a guerra.
Vamos para a guerra. E, por último, o We All Want Impossible Things, da Catherine Newman. E aqui, nesta categoria, o meu vencedor é Hello Beautiful, da Anna Politano.
Calha bem, porque eu trago Remarkably Bright Creatures, de Shelby Van Pelt, trago Hello Beautiful, da Anna Politano, trago A História de Roma, da Joana Bertol, The Dinner List, da Rebecca Searle, e o vencedor também é Hello Beautiful, da Anna Politano. Um livro
muito
absolutamente
bem,
perfeito.
Um duplo vencedor
leva dois Oscars na mesma categoria. Nunca aconteceu na história. Bumba, bora, Anne. Eu sabia que tu conseguias.
Só acontece quando são tipo duas pessoas envolvidas naquela categoria. Dois nomeados, mas neste caso, Anna Politano, a verdade.
Não, duas vezes.
Sempre.
Ganhou o mesmo Oscar, exatamente, tal e qual. Duas estatuetas iguais. Está feito.
Muito bem. Pá, se ela não é absolutamente incrível...
Ela é ótima, ela é perfeita.
E vamos para... porque isto não seria uma cerimónia dos Oscars sem este segmento, que é o segmento In Memoriam.
Ah, queres ir já para aí? Ok.
Meti a meio da
bora,
cerimónia.
Bora.
Fizemos uma pausa.
Sim, sim.
E aqui no meu In Memoriam temos um nome recente.
Ah, vamos até te explicar o que é esta categoria do In Memoriam.
Sim, lá está, livros que morreram.
Exato.
Na praia. Porque se fôssemos a fazer um In Memoriam de todas as personagens que gostamos, que nos deixaram, ponto número um, era muito spoiler. Ponto número dois, era muito longo.
Sim, exato.
E então, vamos aqui com calma. O meu primeiro In Memoriam é o Silver Nitrate, da Silvia Moreno Garcia, que começou muito giro, mas estendeu-se muito, 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 muito. Aquele livro foi muito longo, não precisava... Aquele livro podia ter na boa tipo menos 300 ou 400 páginas a menos e era bem melhor. E foi um livro que matou pela exaustão, pelo cansaço mesmo. Eu morri desidratada no México. Depois, nunca é tarde para relembrar o desastre que foi Songs in Ursa Major, da Emma Brody. E temos a sua inspiração original a brilhar nas categorias em que está nomeado. Mas esta cópia barata de Daisy Jones and the Six
não
sobreviveu,
não,
e ficou falecida na praia. E por último, trago um livro que eu acho que morreu tanto na praia para mim que eu tenho a sensação que em dois anos de podcast eu nunca falei sobre ele. Então é uma estreia absoluta, que é o The Shelf, da Hallie Acton, que basicamente conta a história de um reality show onde é tipo um The Bachelor, só que as mulheres são meio que confrontadas com ex-namorados, não sei o quê. É todo um conceito que na altura parecia super engraçado.
E
pensar, ok, vai sair daqui uma história gira de sororidade e não sei o quê. E efetivamente há tentativas disso, mas é tão aborrecido que morreu na minha memória e acredito na de todos que o tenham lido, porque é mesmo um livro muito fácil de esquecer.
É uma tristeza. Quando se lê livros e depois, enfim, são confinados
não
ao esquecimento.
É.
Eu também tenho três deste lado. O primeiro chama-se You Made a Fool of Death with Your Beauty, de Eco Ekemezi. É assim...
Não vou conseguir
se
lidar.
Se ele
nunca
não tivesse morrido por ele na minha memória, eu tê-lo-ia assassinado com as minhas próprias mãos. Portanto, aqui é um caso mesmo de... Teria sido agressivo, da minha parte. Depois trago O Encontro, de Natasha Brown. pá, não percebi nada daquele livro, está tudo bem, e li em português, atenção, não é como o Grand Central Station, que eu fiz, não é Grand Central Station, mas agora não me apetece dizer o título do livro todo, de Elizabeth Smart, que eu simplesmente houve parte que eu não, sei que não percebi, este aqui eu percebi tudo, mas não percebi nada, ou seja, percebi as palavras todas, percebi tudo o que ela estava a dizer, mas não percebi o sentido nenhum da, do que ela queria dizer. E depois, um livro que teria tudo para ser a minha cara, chamado She and Her Cat, de Makoto Shinkai e Naruki Nagakawa, que é, são vários contos separados, mas ligados em pequeninas partes só, sobre mulheres e gatos, ou seja, as mulheres e os seus gatos, e como é que os gatos influenciam a vida delas, e que papel é que têm. Teria tudo para, para adorar, mas pareceu-me tudo muito bland, tudo muito nem me lembro de nenhuma história. Vê lá. Só sei que a única coisa que eu me lembro é que havia uma que deixava o gato sair de casa no meio de Tóquio. E eu fiquei escandalizada. Pensei, vais ficar sem gato.
Claro.
Pronto. Foi, foi a única coisa que eu recordei dessa, desse, desses contos. Portanto, para tu veres como é que eu estou. Enfim.
Ai, está ótimo. Pronto, e saímos deste segmento mais
agora já
triste.
Limpámos as lágrimas, podemos seguir.
Exato.
Já seguimos para o intervalo, já voltámos.
Muito bem. E vamos para a categoria de melhor documentário.
É verdade.
Que, não é, que é nada mais, nada menos do que livros de não-ficção. A verdade desta vida, tudo o que é muito real. E os meus nomeados são Maybe You Should Talk to Someone, da Laurie Gottlieb, que é um livro sobre uma terapeuta, na sua necessidade de também fazer a sua terapia, e também algumas histórias sobre os seus clientes, os seus pacientes, clientes, é bem estranho.
É o cliente.
Que, na verdade são, mas...
Sim.
Depois, Confessions of an Advertising Man, do David Ogilvy, que é um livro essencialmente sobre a carreira do David Ogilvy, que era um publicitário, e basicamente é Mad Men, mas escrito em tom de testemunho.
Okay.
Depois tenho I Am, I Am, I Am, da Maggie O'Farrell, não podia ficar de fora destes nomeados, como é óbvio. E depois tenho aqui a coletânea de ensaios que se chama What My Mother and I Don't Talk About, editado por Michelle Philgate. E o meu vencedor nesta categoria é, efetivamente, What My Mother and I Don't Talk About, da Michelle Philgate, por conseguir condensar tantas histórias e tantas realidades que, com as quais me identifiquei muito, num livro muito agradável de se ouvir.
Muito bem.
E é o grande vencedor. Isto como, tipo, estamos a falar de coisas a sério, automaticamente eu estou com um tom mais...
Um tom mais sério, claro, eu compreendo, compreendo.
Exato.
Olha, eu trago A Day in the Life of Abed Salama, do Nathan Thrall, que é basicamente uma... a história deste Abed Salama e de um dia aparentemente normal da sua vida na Palestina. É um excelente retrato daquilo que se passa... Apesar dele ter sido... Aliás, ele foi publicado, tipo, 2 dias antes dos acontecimentos mais recentes em outubro, na Palestina. Ou seja, ele, apesar de parecer que foi escrito agora, ele foi escrito já há algum tempo e só mostra o quão recorrente é a questão entre Israel e Palestina e todo o drama que existe na faixa de Gaza. E ele é... Fala apenas da família deste... da vida deste Abed Salama, obviamente da família também. E é sobre um dia em que o filho dele vai para uma visita de estudo na escola, mas como tem de passar a fronteira e já é em Israel, e acontece um acidente e ele não pode ir a Israel buscar o filho dele. Pronto. Porque... não tem o visto que precisa, o documento que precisa para passar para o outro lado, e demonstra aqui muito o que é esta vida destas pessoas na faixa de Gaza, sobretudo. Portanto, é muito dramático, mas muito bem escrito, pelo Nathan Thrall, que é, no fundo, um jornalista que já acompanha esta questão há muito, muito tempo. Depois trago Educated, da Tara Westover, que eu acho que é daqueles livros de não-ficção que se lê praticamente como ficção, tal é a capacidade dela de... descrever a sua história, não é? Enquanto filha de um casal mormon com não sei quantos irmãos, todos nesse ambiente e nesse contexto, e de todo o esforço que ela fez para sair dali e para ir estudar, que era uma coisa que não lhe era permitida pela família. Depois, Invisible Women, da Caroline Criado Pérez, um livro que reúne vários exemplos de como as mulheres foram esquecidas ao longo da história em coisas que são absolutamente normais, como... fazer testes de segurança dos carros que são feitos com bonecos que estão criados à medida média de um homem e não de uma mulher, e por isso é que muito mais mulheres morrem de acidente de carro do que homens. Sei que já há marcas a fazer agora com modelos femininos, mas durante muitos anos não foram feitos. O que nos dá vários dados muito concretos de como as mulheres são esquecidas e apagadas no dia-a-dia, simplesmente por serem mulheres, ou porque muitas vezes o default do pensamento vai para o homem médio, branco, cis, normativo, enfim. Depois, In the Dream House, da Carmen Maria Machado, que é um memoir, este sim que se lê muito, muito como ficção, um memoir sobre uma relação queer abusiva, e também sobre a maneira como a Carmen Maria Machado conseguiu superar essa relação mais tóxica e conseguiu encontrar o amor e estar feliz. Eu amo todos estes livros de maneira igual. Eu acho que foi a categoria em que eu tive mais dificuldade, porque eu, quando invisto em não-ficção, é normalmente em não-ficção que eu sei que vou gostar muito, ao contrário da ficção, onde tenho sempre mais margem, dou-me mais margem para explorar. Portanto, normalmente na ficção eu sei que eu vou gostar dos livros. E estes quatro eu tenho os mesmo num lugar muito especial no meu coração, foram lidos em alturas diferentes da minha vida, mas eu vou ter de dar o prémio ao Invisible Women, da Caroline Criado Pérez, porque é um livro sobre o qual eu penso muito ainda hoje em dia, lembro-me de muitos dados que ela dá no livro, e acho que mudou também muito a minha perspectiva da vida, e disto de ser mulher no mundo de homens.
Mais do que nunca é um livro muito necessário neste momento.
Sim, sem dúvida. Portanto, a Caroline Criado Pérez leva o meu Oscar e o meu coração.
Merecidíssimo. Seguimos para melhor romance. Uma categoria que não tem muito que enganar.
É o amor, está no ar.
Histórias de amor. Exato. E os meus nomeados são The Song of Achilles, da Madeline Miller, porque não preciso explicar, não é? Quem leu sabe, e quem não leu devia ler para saber também.
É verdade. Para saber e para sentir.
Depois, exato, principalmente para sentir. Ai, agora, que flashback da forma como aquele livro acabou comigo numa noite de verão. Depois, tenho o In Memoriam, da Alice Wynn. Nota-se que eu gostei muito deste livro.
É incrível.
E que ele me impactou muito. Não sei se já tinham reparado que ele aparece em muitas categorias e que, de facto, tem sido uma das coisas que eu mais tenho falado nos últimos tempos. Tendo em conta que eu acabei de ler o fim de semana passado, mas pronto, tem sido o tema. Mostra toda a gente. Já viste este livro? Já leste este livro? E voltando para não me distrair, da lista de nomeados, temos Normal People, da Sally Rooney, que também dispensa apresentações, e o Talking at Night, da Claire Deverly, que até é um bocado injusto estar aqui nesta lista com o Normal People, que eles são muito primos. E o meu vencedor para melhor romance é Normal People, da Sally Rooney. Até porque o meu TikTok voltou a entrar naquele loop de pessoas a falarem da série. E o meu TikTok e o meu Twitter. Não sei o que é que aconteceu, mas de repente...
Aconteceu.
O algoritmo voltou a meter-me Normal People, a série, no feed.
E tu aceitas.
Não me queixo.
Exatamente.
Claro.
Olha, eu trago também Normal People, o Connelly e a Marianne de Normal People, da Sally Rooney. Trago a Poppy e o Alec... desculpa. Sim, a Poppy e o Alex, de People You Meet on Vacation, de Emily Henry, porque gostei muito daquele casal, é muito fofinho. Acho que é o meu casal favorito do livro dela. Depois trago o Ludwig e o Janus, de Swimming in the Dark, do Thomas Jodorowsky. E trago a Red e a Blue, de This Is How You Lose the Time War, de Amal El-Motar e do Max Gladstone, porque é uma história de amor muito pouco convencional, um verdadeiro enemies to lovers, passada em tempos de guerra, numa guerra estranha, numa guerra do tempo, e o livro é todo contado em forma de cartas, portanto acaba a ser muito interessante a maneira como estas duas personagens se relacionam e se apaixonam sem nunca se conhecerem. Mas, ainda assim, eu vou ter de dar o Oscar a Swimming in the Dark, ao Ludwig e ao Janus, porque acho que são uma representação muito fiel daquilo que é por vezes uma relação queer, no sentido em que pode haver perspectivas diferentes sobre o que é estar numa relação queer, não é? Sobretudo antigamente, havia pessoas que achavam que tinham de esconder e que se escondessem era a melhor maneira de serem felizes, e havia pessoas que sentiam exatamente o oposto, não é? Que para serem felizes têm de mostrar a relação em questão, e isso tem de ser uma coisa aberta e pública, para conseguirem viver a sua felicidade em público sem qualquer medo, sem qualquer receio. E acho que, além de ser uma história de amor muito bonita entre os dois, também reflete muito sobre estes temas e, portanto, Thomas leva... Olha, Thomas, o meu Oscar.
Muito bem. E chegamos agora à penúltima categoria, que foi a de melhor surpresa. Se, por um lado, destacámos também os autores revelação, aqui destacamos os livros que foram autênticas revelações na nossa vida. E os meus nomeados são Snowflake, da Louise Nylan, que é engraçado que foi um livro que tu já falaste aqui durante este episódio, mas que foi efetivamente um livro pelo qual eu não dava assim muito. Acho que é o que todos estes livros têm em comum, excepto um, se calhar, que eram livros que eu à partida não dava muito por eles e que acabaram por me surpreender muito pela forma como me agarraram. O Snowflake foi um deles. O segundo foi o The Great Believers, da Rebecca Mackay, que eu tinha a sensação que iria gostar dele, mas tinha medo por ser um livro muito longo, que são livros que normalmente eu não me dou muito bem, a menos que sejam extremamente bem escritos com uma história super envolvente, que foi o caso deste. Tenho o Autumn, da Ali Smith, que na altura, quando li, não sabia nada sobre Ali Smith, sobre a escrita dela, e foi uma daquelas compras por impulso que resultou muitíssimo bem. E depois tenho As Primas, da Aurora Venturini, que acho que foi surpresa. Sim. Para mim, para ela, para toda a gente. Foi toda uma revelação.
As Primas são uma revelação mesmo, de facto.
Não é? Todas. É que é a revelação do livro, é a revelação das personagens, é a revelação de tudo, da própria autora. Sim. Incrível. E o meu vencedor é O Autumn, da Alice Smith. Por ter sido, se calhar, o livro que eu fui mais às escuras e que melhor, que mais me agarrou e por tudo o que trouxe de também termos lido no clube e ter sido um quentinho, apesar de, pronto, haver malta que não está com a Alice Smith e está tudo bem.
Tudo bem.
Mas gosto de pensar que foi um quentinho. Exato. No coração de todos os que o leram.
Muito bem. Eu trago, são quase todos os livros mais recentes que eu li, exceto um, mas então o primeiro é sem dúvida um livro que eu tenho falado muito ultimamente, mas que adorei mesmo, que se chama True Bees, da Sarah Novick. Passado nos Estados Unidos, já falei aqui sobre ele, sobre uma comunidade surda e um bocadinho todas as consequências de se viver numa comunidade surda e de todo o tipo de abordagens que pode haver à surdez e à se põe ou não aparelho coclear, implante coclear, se se deve aprender a língua gestual, se se deve obrigar estas pessoas a vocalizar mesmo que elas não consigam ouvir, enfim, abre toda uma discussão, ao mesmo tempo que a história é muito engraçada e que é bastante leve em termos de história, mas as reflexões são muito, muito interessantes, gostei mesmo muito. Depois o In Memoriam, da Alice Wynne, que eu sabia que ia gostar, mas não estava à parte que ia gostar tanto quanto gostei. Foi mesmo uma... Olha aqui, pelo contrário, Filipa Mendonça, muito obrigada pela recomendação. És muito linda. Peço desculpa pelo que eu disse há um bocado. Depois, All My Rage, da Saba Tahir. Eu gostei mesmo muitíssimo deste livro. Normalmente, quando são young adults, eu não acho que vou... Que até posso gostar, mas que não vou adorar assim tanto, não é? Pela diferença, se calhar, de perspectiva de vida, porque provavelmente se os tivesse lido quando era mais nova, talvez tivesse gostado mais deles, mas aqui no caso do All My Rage, ou Toda a Minha Raiva, porque ele já está traduzido para português, gostei mesmo muitíssimo deste livro, acho que está super bem escrito, aborda temas muito interessantes, e também tem assim, uma história de amor que também pode interessar a algumas pessoas, e Piranesi, da Susanna Clarke, porque é daqueles livros em que quanto menos souberes, melhor para a tua experiência. Portanto, eu fui a saber muito pouco, e foi uma experiência incrível. Gostava mesmo, é daqueles que gostava mesmo de apagar do cérebro para poder ler de novo e ser surpreendida da mesma forma. E por isso mesmo o meu vencedor é Piranesi, da Susanna Clarke.
Muito bem. Um excelente vencedor, um digníssimo vencedor. E encerramos então agora a nossa cerimónia com o último prémio, que é um prémio carreira.
É o prémio Tony.
Um lifetime... Exato, para mim, Tony. É um lifetime achievement, é alguém que queremos destacar e, no meu caso, vai para alguém que eu podia ter incluído numa das categorias, mas escolhi dar algum destaque porque, apesar de só ter lido um livro desta autora, impactou-me tanto que acredito que mesmo que tenha sido um livro que li em janeiro e que se vá destacar como um dos melhores do ano, quiçá de sempre, super facilmente, que é a Catarina Gomes com o Coisas de Loucos, uma investigação super bem feita, uma história tratada com um respeito incrível e que me fez ficar completamente fascinada com este talento da Catarina e esta escrita. E é aqui está o meu prémio carreira. Toma, Catarina.
Toma, leva.
É tudo teu.
Muito bem. O meu, sem dúvida nenhuma e sem surpresa para ninguém, é para a belíssima, uma fantástica, maravilhosa pessoa que eu quero ser quando for grande, Anne Patchett. Pela sua não-ficção, pela sua ficção, mas sobretudo por ser a mulher incrível que é, porque se há coisa que eu gosto é de ver os TikToks da Parnassus Books, a maneira como ela respondeu ao facto dos livros dela terem sido banidos em escolas é chef's kiss. Amo-a muito, Anne, se tu quiseres, eu vou a Nashville ter contigo e fica a dormir na tua casa, como eu sei que alguns autores ficam, e assino livros, eu não tenho livros publicados em inglês, mas eu assino o que tu quiseres, e também posso só varrer a livraria. Pronto, no fundo é isto, fica aqui a minha mensagem para a Anne. Este é, o prémio é isto, é este, Anne, é receber-me em Nashville. Espero que gostes, parabéns.
Olha, é um excelente prémio.
Eu pago tudo, eu pago a minha viagem, não preciso disso, só preciso ser bem recebida.
Só precisas de um sofazinho,
só preciso ser bem recebida, exatamente. Posso dormir à porta, também eu não durmo na rua, não sou capaz. Então não sou, levo uma tenda da Quechua. Então não, não. Anne, no fundo é só dizer-me olá. Pronto, estou a balizar por baixo, mas é por tudo o que vier a partir daí, para mim está ótimo. E isto...
Damos por terminada a nossa cerimónia.
E agora vamos para o after party, deixem estar também.
Exato. Vamos mudar de outfit, exato, tirar novas fotos. Agora é o outfit em que nós arranjamos, exato, como se nós não fôssemos ficar de pijama pelo menos mais umas boas,
exatamente,
horas.
Exatamente. E isto?
Já sabem, livradepodcast@gmail.com é o sítio para onde vos podem mandar todas as vossas opiniões, sugestões de episódios tal como este. Tudo que vos passar pela cabeça que tenha a ver com o Livrad, podem mandá-lo por lá ou pelo nosso Discord, ou pelas nossas redes sociais, já sabem, somos como aqui em Possible.
Estamos aqui onde vocês quiserem, sempre de braços abertos para receber as vossas sugestões, e se forem tão incríveis quanto esta, melhor ainda, porque divertimos-nos muito a fazer este episódio. E até para a semana!
E até para a semana!